Está no ar, o Jornal do Senado.
Teomário Mota defende criação do Dia Livre de Impostos Federais.
E Roberto Requião critica a política fiscal de Michel Temer.
Projetos sobre segurança pública e desenvolvimento da economia devem ter prioridade nesta semana.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, destacou o projeto apresentado por ele, que institui o Dia Livre de Tributos Federais. A ideia é que a primeira sexta-feira do mês de fevereiro seja uma data sem cobrança de impostos.
Teomário apresentou dados que apontam o Brasil como o sétimo país no mundo onde mais se trabalha para pagar impostos, o equivalente a 151 dias no ano.
O senador informou que na frente do Brasil estão países com alto índice de desenvolvimento humano, como Suécia e Noruega.
Para Teomário, além de não ter o mesmo retorno social dos países que têm a mesma carga tributária, os brasileiros ainda não têm a exata noção do quanto estão pagando, já que a maioria dos impostos daqui é sobre o consumo.
Essa forma de tributação mascara o que é arrecadado ao se adquirir determinado produto, uma vez que o peso do agravamento acaba disfarçado em seus preços. Assim, principalmente os mais pobres não enxergam o que pagam.
E o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, criticou a política fiscal do governo de Michel Temer, conduzida pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.
De acordo com o senador, o governo anuncia um compromisso com o equilíbrio orçamentário e com a austeridade, mas ainda assim anunciou um aumento na diferença entre despesas e receitas em 2017. O déficit previsto é de 139 bilhões de reais.
Ele avalia que o governo erra nas prioridades quando escolhe aumentar o déficit público para pagar juros da dívida e favorecer especuladores.
Em vez disso, segundo Requião, o gasto público poderia ser ampliado em benefício da população, com investimento em políticas de desenvolvimento da infraestrutura e de melhoria de serviços públicos, como saúde e educação.
É claro que o déficit considerado bom pelo governo é péssimo para a sociedade. A dívida pública cresce sem nenhum efeito sobre o crescimento da demanda e o nosso desenvolvimento. Para o povo, é dinheiro literalmente jogado fora. Serve apenas para ampliar o patrimônio dos ricos, aplicado em títulos da dívida pública e concentrar renda na mão dos milionários.
Comissões.
A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o rombo nas contas da Previdência retomou os trabalhos hoje.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que preside o colegiado, se disse surpreso com os números apurados pela comissão até agora.
De acordo com Paim, a CPI verificou que de 2002 para cá já foram desviados em torno de 3 trilhões de reais dos recursos que deveriam ser destinados às aposentadorias.
Na opinião dele, já está provado que a reforma da Previdência serve apenas para prejudicar trabalhadores e aposentados. Paim defende que o governo precisa cobrar os maiores devedores da União.
É quem não pagou que tem que pagar. Sabe que o Itaú vai ficar o dito pelo não dito? Bradesco, Caixa Econômica Federal, JBS? Só aí você, se somar tudo, dá mais que 10 bi só nesses que eu citei.
Projetos relacionados à segurança pública e ao desenvolvimento da economia, que estão nas comissões do Senado, terão prioridade nos debates e nas votações desta semana.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, destacou que a situação é grave não apenas no Rio de Janeiro, mas em vários estados da federação. Repórter Paula Groba.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que vai decidir, junto com líderes partidários, os projetos que estão em análise nas comissões do Senado relacionados à economia e à segurança pública, que terão prioridade nas votações do plenário. A medida será tomada por conta da crise econômica por que passa o país, que vem afetando, inclusive, a segurança dos cidadãos.
Vamos pegar todos os projetos que estão da Câmara dos Deputados aqui nas comissões, vamos fazer uma pauta da segurança pública. Além dessa pauta da segurança pública, nós estamos levantando todos os itens de pauta econômica.
Senador pelo Rio de Janeiro, Lindbergh Farias, do PT, elogiou a iniciativa e disse que o problema da segurança é de ordem nacional.
O debate da segurança pública é um debate nacional, é um debate muito forte no meu estado, mas no Nordeste também cresce. Então acho que Vossa Excelência acerta quando escolhe segurança pública e acerta quando escolhe também um debate econômico. O país está numa depressão violentíssima.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, sugeriu um trabalho conjunto do Senado, da Câmara, do Governo Federal, do Ministério da Justiça e das Forças Armadas, especialmente nas regiões de fronteira.
Uma ação coordenada, e eu vou propor isso aqui, coordenada do Exército, que tem os pilotões na área de fronteira, com Polícia Civil e Militar, para vigiar, para controlar nas estradas, nos rios.
Questionado sobre a reforma política, Eunício Oliveira afirmou que o Senado já aprovou pontos importantes e que agora cabe à Câmara dos Deputados aprová-los.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, informou que amanhã receberá o prêmio Otávio Frias de Oliveira, conferido pelo Instituto do Câncer de São Paulo, na categoria Personalidade de Destaque em Oncologia.
Ana Amélia citou alguns projetos relatados por ela que, inclusive, já viraram lei.
Um deles determina o início do tratamento do câncer em até 60 dias após o diagnóstico da doença. E outro autoriza a cirurgia para implantação de prótese mamária no mesmo procedimento para retirada do tumor, se isso for viável.
A senadora ainda é autora do projeto que obriga os planos de saúde a oferecerem a quimioterapia oral aos pacientes com câncer e do que regulamenta as pesquisas clínicas no país.
Neste momento de tanta perturbação no cenário político, é muito confortante, estimulante estar incluída no rol de uma distinção que o prêmio Otávio Frias de Oliveira concede.
E o senador Regufe, do Distrito Federal, considera inaceitável e revoltante a falta de 112 remédios na rede pública de Brasília.
Regufe também criticou a persistência das filas na farmácia de alto custo mantida pelo governo distrital. O senador sugeriu que os remédios sejam entregues nas casas dos pacientes, o que beneficiaria principalmente a população idosa.
Ele ainda associou a superlotação dos leitos hospitalares do Distrito Federal à longa espera por cirurgias.
Para Regufe, a saúde e a vida das pessoas devem estar no topo das prioridades do governo e o Distrito Federal não deveria fazer investimento em nenhum setor antes de resolver a questão da falta de medicamentos.
Isso é algo prático, é algo concreto. Enquanto outros põem esses recursos para shows, para festas, para eventos, para aniversário de cidade, a prioridade tem que ser a saúde.
A Lei Maria da Penha completa 11 anos hoje, dia 7 de agosto.
E uma pesquisa recente do Data Senado e do Observatório da Mulher contra a Violência mostra que o número de mulheres que declaram ter sido vítimas de violência doméstica aumentou nos dois últimos anos. Repórter Marcela Diniz.
A Lei Maria da Penha completa 11 anos e o número de mulheres que declaram ter sofrido violência doméstica subiu de 18 para 29% entre 2015 e 2017. Desde 2005, o índice se mantinha entre 15% e 19%. Os dados estão na sétima edição da pesquisa bianual feita pelo Data Senado e divulgada em junho. Para a procuradora da Mulher no Senado, senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, é importante saber se aumentou a violência ou se as mulheres estão se sentindo mais seguras para denunciar.
Nós temos que ter mais indicações para chegarmos à conclusão se é a violência que aumenta ou se é a coragem das mulheres em revelar fatos de violência que tem influído no crescimento desses números.
A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, autora do projeto que criou o Observatório da Mulher contra a Violência do Senado, lembrou que, segundo a OMS, uma entre cada três mulheres sofre violência conjugal e que as agressões têm diversas formas.
Começa com xingamento, com empurrão, depois vai para violência física, o cárcere privado, podendo chegar no estupro e até no feminicídio.
Na sessão do Congresso Nacional, que comemorou a primeira década da lei em 2016, a farmacêutica Maria da Penha Fernandes falou que para mudar os indicadores da violência contra a mulher, é preciso mudar a cultura machista.
Para desconstruir essa cultura que faz com que o homem aprenda na sua casa que agredir é normal, porque viu seu pai agredindo a sua mãe, seu avô agredindo a sua avó e que vai ser perpetuado.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.